Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 291, Estratégias de Vida, dando continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Né? Estamos na segunda parte, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 10, Os Espíritos durante o Combate. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da questão 544, né? Relembrando, Kardec pergunta: os maus espíritos poderiam sugerir-lhes estratégias errôneas com o objetivo de levá-lo à derrota? Né? Kardec está falando dos espíritos influenciarem, darem intuições falsas aos generais no campo de batalha. Resposta: sim, mas ele não tem seu livre-arbítrio? Perguntam os espíritos e continuam. Se seu discernimento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma falsa, sofre as consequências disso e faria melhor se obedecesse, em vez de comandar. A gente vai agora explorar isso numa outra dimensão. A gente falou sobre isso na dimensão da guerra, que é o sentido direto, mas também vamos falar agora na dimensão do nosso dia a dia, porque hoje nós vivemos, de fato, uma verdadeira guerra espiritual no mundo. Né? De um lado, a gente tem avançando aí as proposições das trevas, né? E aumenta o suicídio, e a gente vê uma verdadeira pandemia da pornografia. A gente vê aí um aumento assustador do uso de drogas legais e ilegais e um conjunto de outras misérias morais. Né? A competição excessiva, a inveja, atitudes destrutivas em relação aos outros, atitudes destrutivas em relação a si mesmo e à natureza. E de um outro lado, nós vemos também um avanço, né, das proposições do Cristo. Meditação, prece, espiritualização, trabalho voluntário, leituras elevadas, isso tem aumentado muito. E é curioso a gente ver essa guerra, porque outro dia eu vi uma pesquisa que dizia o seguinte: os dois grupos de sites mais pesquisados na internet são espiritualidade e pornografia. Então a gente vê aí se acirrando uma polaridade de buscas. Indivíduos buscando um equilíbrio emocional profundo, e indivíduos buscando alívios de conflitos por meio de uma forma que vai degradar. Né? Porque não que a relação sexual em si seja algo degradante, ao contrário, é algo extremamente refazedor. Por isso que quando você utiliza-se dessas energias de uma forma doente, o impacto é desastroso. Né? Então, a gente vê essa polaridade se acirrando, então nós estamos em um campo de batalha em que as tensões estão aumentando e, como é natural em tudo na natureza e nas batalhas, vamos chegar num momento de um desfecho, que é sempre um momento delicado e difícil. Então, os espíritos, eles podem, devem e nos orientam com estratégias de vida. E aí se pode perguntar, mas um espírito não pode vir e me dar uma estratégia de vida falsa? Pode. Mas no nosso caso, nós temos algo chamado doutrina espírita. Então nós podemos avaliar as intuições que nós temos, as orientações espirituais diretas que nós devemos receber, pelo menos nós que somos espíritas e temos aí contato com a mediunidade. Pegar essas orientações e fazer uma análise se elas são justas ou falsas a partir da doutrina espírita, a partir dos preceitos do Cristo e a partir da visão espírita de mundo. Vamos agora entender uma outra coisa que está totalmente vinculada a essa. São as duas questões que a gente vai trabalhar hoje como núcleo das nossas reflexões. Uma é: os espíritos orientam. Podem ser intuições falsas ou verdadeiras, cabe a nós distinguir. Por quê? Porque nós somos os generais da nossa vida. Na batalha de hoje, nós temos que decidir. Nós temos um autocomando, se nós quisermos, sim. Temos o Cristo, temos Kardec, temos o nosso anjo guardião. Mas a decisão do campo de batalha é nossa. E aí Kardec pergunta: o general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de segunda vista? A gente trabalhou isso lá no começo, segunda vista e dupla vista. Uma visão intuitiva que lhe mostre antecipadamente o resultado de suas estratégias? Olha o que Kardec está perguntando. Um general, ou nós, como generais da nossa vida, nós podemos vislumbrar, ver o resultado daquela estratégia? É possível isso acontecer? Resposta: isso acontece. Não é possível, não. Isso é fato. Frequentemente, com um homem de gênio. Os grandes generais, eles traçam estratégia e eles já veem o resultado. Continuando a resposta: é o que ele chama de inspiração e faz com que haja como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e aproveitam ao máximo as faculdades de que é dotado. Aqui eu vou analisar um ponto trágico na nossa realidade de espíritas do século XXI, que vai mudar, não tenha dúvida, porque quem não mudar já perdeu a guerra. Olha o que é que os espíritos dizem no final. Aproveitam ao máximo as faculdades de que é dotado. Nós estamos numa batalha. Os amigos espirituais, eles querem aproveitar ao máximo todas as nossas faculdades anímicas e mediúnicas para nos ajudar a vencer. A pergunta é: você permite que os bons espíritos aproveitem as tuas faculdades? Uma pergunta mais inteligente e instigante: você tem cuidado das tuas faculdades para que os bons espíritos possam utilizá-las o máximo possível? Porque aparece que nós estamos na guerra e nós temos um rádio de comunicação muito bom, mas a gente despreza. A gente não cultiva, a gente não valoriza, a gente age de forma infantil. Ah, não, se ele, o espírito quiser aparecer, que apareça. Se quiser me dar a intuição, que dê. É como se a gente sentasse de frente para o rádio e dissesse: ah, se alguém quiser se comunicar, que ligue o rádio e se comunique. Ao invés de dizer: bem, eu tenho um equipamento aqui, como eu posso melhor utilizá-lo? Qual é o melhor lugar que eu posso ir? Para uma montanha? Que lugar o rádio pega melhor? Como é que eu mantenho esse equipamento com a manutenção adequada? Quais os cuidados que eu tenho que ter com ele para ele não cair, para ele não molhar, para ele não quebrar? E a gente vê os espíritas desprezando as suas faculdades. Não cuida, não limpa, não faz manutenção, não higieniza, não protege. E aí, na hora que o alto comando, que o anjo guardião, que o Cristo, que Kardec, que os espíritos que dirigem determinada atividade querem se comunicar, querem dizer: olha, faz isso e eu vou te mostrar o resultado, a mensagem chega toda distorcida. O áudio é péssimo, a imagem é falhada. E aí o indivíduo fica talvez mais confuso. Então a pergunta que eu faço é essa, e peço que você avalie com muita seriedade. Todos nós temos faculdades mediúnicas e anímicas, todos. Eu não me diga, por favor, que você não sonha, que você não sente energia, que você não tem nada, que nunca chegou uma ideia do nada na sua cabeça. Não é possível, porque você é um espírito. A não ser que você me prove que você não é um espírito. Porque isso é o natural da nossa realidade, da nossa essência. Então, alguma faculdade você tem. Você nunca teve um sonho na vida? Ah, eu já sonhei umas coisas esquisitas. Pois é, é o rádio com ruído. Cuida e aperfeiçoa, que a partir daí o teu anjo da guarda vai poder te orientar. Às vezes eu tenho intuição. Aprende a meditar, aprende a fazer silêncio interior, aprende a anotar tua intuição, aprende a conversar com pessoas amigas sobre a tua intuição, aprende a valorizar. Somente cuidando, polindo, afiando, organizando, você vai ter uma faculdade que de fato vai servir na hora do combate. Agora, sujeito não preserva as suas faculdades, destrói, não cultiva paz, não ora, não registra, não anota, não reflete sobre ela, não faz o que Leon Denis orientava, tira um momento de profundo silêncio. Isso desenvolve tudo e harmoniza tudo. Não busca ter uma vida equilibrada, alimenta ódio, despreza os outros, ora quando dá, às vezes não ora nem da maneira certa, vai dormir sem se preparar, sem se acalmar, sem ter nenhuma estratégia de se pacificar, não toma um banho, não faz um exercício, não respira lentamente para se acalmar, não lê um evangelho. E naturalmente o excesso de estresse vai induzi-lo aqui. Aí vai para a farra, vai encher a cara, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí, na hora que você precisar da sua faculdade, numa hora decisiva, vai ser fácil captar a estratégia? Então observe que a nossa conduta é que vai nos ajudar a ganhar essa guerra. Entender isso é indispensável. Aí você vai chegar e vai dizer o seu anjo da guarda: ah, mas você nunca me ajudou, você nunca me orientou, você nunca me deu um alerta. Ele vai dizer: eu dei 300, mas você optou por desprezar os nossos canais de comunicação. Porque se você é espírito, você tem vários canais de comunicação com seu anjo da guarda. Vários. Agora, muitos espíritas têm uma atitude infantil e tola. Ah, eu fui para a mediúnica, fiquei lá parado, não aconteceu nada porque não é para acontecer. Não, meu amigo, se você conhece Kardec, você vai ter que ouvir. Santa ignorância. Quer dizer, é só sentar. Não vai usar magnetismo, não vai se esforçar, não vai fazer experimento, vai ficar parado lá igual uma palmeira? Uma samambaia enfeitando a sala mediúnica? Não é assim que funciona, gente. Não é assim que Kardec ensina. Então, a responsabilidade em manter as nossas faculdades, os nossos meios de comunicação com o mais alto, é nossa. Você vai para o meio do mato, você vai navegar no oceano. O que uma pessoa responsável faz? Vários meios de comunicação em caso de emergência. Eu não vou levar só um celular. E se tiver uma zona que não pega? Eu vou levar um celular, eu vou levar um rádio normal, eu vou levar um rádio de emergência, porque se o meu rádio quebrar eu vou ter outro, eu vou levar bateria de reserva, eu vou levar sinalizador. Quer dizer, eu vou levar um conjunto de formas de comunicação. Não adianta, no meio da tempestade, eu fazer beicinho. Ah, porque meu celular molhou, descarregou a bateria. Então, tu vai morrer. Problema teu. Agora, se eu tenho ou de um aparato, a chance de eu receber uma orientação é muito maior. Como é que estão os ventos? Como é que estão a maré? O que é que mudou? O que é que não mudou? Para onde é que eu peço socorro? Onde é o lugar mais perto seguro? Quer dizer, eu tenho que ter um conjunto de instrumentos, de bússolas, de mapas, de cartografia, de informação que vem via satélite, de informação que vem através de outros meios, para que na hora do desespero, da tempestade, da tormenta, eu tenha um conjunto de formas de comunicar que, se três ou quatro não servir, eu ainda estou amparado. A pergunta é: quais são as formas, as tuas faculdades, as formas de comunicação com o mais alto que estão afiadas, que estão organizadas, que estão bem cuidadas, que estão prontas para a emergência? Porque a emergência às vezes não avisa. Então, vamos pensar nisso com seriedade. Porque sem isso, a nossa chance de sair vitorioso dessa encarnação é mínima. É mínima. Se a gente não souber usar as várias formas, corremos sério risco de naufragarmos, de perdermos a batalha e chegar do lado de lá como perdedor. O principal motivo não vai ser a falta de assistência espiritual, mas a nossa revolta em fazer o esforço necessário para poder acolher essas informações. Porque todos, como já estudamos, já sabemos, possuem anjo guardião, possuem espíritos simpáticos, possuem toda uma equipe espiritual disposta a ajudar. A gente só precisa querer. Um abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, vamos falar hoje de parte prática. Não é possível que espíritas não tenham espaço para conversar com seus anjos da guarda. Quando eu falo espaço, às vezes tem médium em casa, educado, que fez curso, é tudo, e anjo guardião não pode dar comunicação. Muitas vezes, espírito amigo quer aparecer. É o médium espírita, tem medo, não pode. Tem que ser em centro espírita. Isto não está correto, porque a vida não acontece só entre as paredes de centro espírita. Como vocês podem acreditar nisso, meus filhos? Isso é, sim, uma estratégia das trevas para que vocês cortem a linha de comunicação com o mais alto. Ora, a dor acontece em todo canto. O desespero acontece em cada lugar desse mundo sofredor. É uma estratégia terrível essa. E as trevas estão avançando com essa estratégia no seio de importantíssimas instituições espíritas. E vocês não se dão conta. E aceitam que o inimigo proíba vocês de se comunicarem com os verdadeiros representantes do Cristo. Ora, quando a comunicação com os legítimos representantes do Mestre é barrada, o que vocês fazem? Se perturbam, ficam atrás de diretrizes e as encontram dos falsos profetas, desses palestrantes mesquinhos que querem tomar o lugar do Mestre, que querem ser a fonte de orientação do Consolador, pagarão mais caro do que podem imaginar. E vocês, filhos, sofrem porque não querem seguir o Mestre. Porque fulano disse, porque palestrantezinho tem essa opinião, porque dirigente tal quer isso. Isso é o sinal da decadência que vocês estão buscando. Foi assim na Igreja Romana. e vocês estão repetindo as mesmas coisas. E dizem, fulano disse, está certo. Não, meus filhos. Só está certo o que está de acordo com o nosso comandante maior, Jesus de Nazaré. Só está certo o que foi organizado sob os seus olhos amorosos, que se chama Espiritismo, de Allan Kardec. Portanto, filhos, prestem atenção. Um médium só não tem autoridade moral para representar o mais alto. E triste dele se for famoso, porque denuncia-se a si mesmo. Médio que fica se exibindo com comunicação mediúnica diante de plateia paga, não merece o respeito de um médio espírita sério. Precisamos entender. Vocês é que têm que ter comunicação direta com o anjo guardião de vocês. Vocês precisam aprender a consultá-los, porque o médiozinho famoso, de tantos que vocês têm, não vão estar do lado da morte de pessoa amada. Porque o fulaninho dirigente não vai estar do teu lado na hora da tua angústia profunda. Vai estar o mestre e vai estar o teu anjo guardião. Aprende a escutá-lo. Aprende a meditar se as estratégias ditas são justas ou não. Aprende a cultivar este amparo. Por isso, filhos, preciso explicar para todos vocês apenas este contato profundo pode resgatar vocês da matéria e da inferioridade que vos cerca. É que talvez ainda exista um tanto dentro de vocês. Não tem problema. Busca a orientação pura do mais alto. E se precisa de explicação mais detalhada, filho, tá aqui, Livro dos Espíritos. Muito melhor do que consultar opinião de suposto dono de verdade. Consulta vários médiuns. Isso sim é saudável. Consulta várias pessoas e usa tuas faculdades. Isso é que Kardec fez, filho. Junta várias informações e não um dogma de uma instituição ou de um suposto santo. Junta várias informações. Ora e medita, e em posse de tudo isso você será guiado para a luz. Este é o método de Kardec. Este é o método que queremos que você faça. Queremos ajudar a você a fazer isso no seu dia a dia. E eu sugiro, ora todos os dias, pedindo ao teu anjo guardião, qual a melhor estratégia para o dia de hoje? Pode parecer estranho, mas pouco a pouco você vai entender. E aí sim, vocês serão dois amigos, dialogando amparado pelo Cristo. E se tornarão verdadeiros soldados na luta pelo bem. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.